todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Olá, 8 horas, 1 minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí desde o início da madrugada com o Valdeci Matioli lá no Madrugada Especial. Depois, a Divan Alves chegou por aqui com interatividade. Ela está aqui ainda nos estúdios. Bom teu programa, está maravilhoso. Parabéns, excelente. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova, realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar de várias maneiras. Você pode ligar para a gente no 44359020, pode também ligar ou fazer chamadas, mandar mensagens via WhatsApp e SMS no 997666555. Se preferir, pode mandar um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Ainda pela forma tradicional, pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou ainda, fazer o seu post, o seu comentário, mandar curtir a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Nosso programa também, você pode ouvi-lo pela internet, www.radioabc.com.br. Todos aqueles que curtem a nossa página, ligam para cá, entrem em contato conosco de uma forma ou de outra, concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Manhã de inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 11 a 22 graus. A equipe toda postos lá na mesa de som, o Emerson, hoje fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Danilo e o Valdir. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Nós estamos hoje aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Ricardo Hudson, que é ator e tarefeiro do Centro Espírita Simão Pedro e também da USE Municipal de Santo André. O Ricardo está aqui para falar para a gente sobre o poder do diálogo. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Só temos a agradecer, primeiro, pelo esse dia lindo que está hoje.
Está bonito,
céu,
né?
Azul, sol. Está frio, né? Tem o lado positivo. O frio que a gente emagrece, né? Queima mais caloria.
Pois é. E faz com que a gente fique mais próximo, inclusive, né? Tentando
exatamente,
aí buscar
exatamente
o calor humano, né? Mas o Ricardo está com a gente para falar sobre o poder do diálogo. Esse é o nosso tema de hoje, um tema muito importante, o poder do diálogo. O Ricardo, a gente começa perguntando para você, como é que a gente pode definir o que é o diálogo? Explica para a gente o que é o diálogo.
Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente fala tanto sobre diálogo e é raro de encontrar um diálogo, na verdade. Diálogo é uma arte. Uma arte, se a gente for procurar no dicionário, é uma troca de ideias. É quando duas ou mais pessoas se encontram com o desejo de trocar ideias. E por que que é difícil? Porque é difícil quem esteja pronto a trocar ideias.
Uhum. Agora, as pessoas normalmente quando falam em diálogo, lembram daqueles embates, né? Daquelas conversas mais fortes, aquelas conversas mais firmes, né? Que acabam virando aí discussão, debates, etc. Né? Existe diferença entre discussão, debate, diálogo? Tem diferença? Dá para caracterizar alguma coisa que distingua essas três condições? Quando um diálogo vira um debate, uma discussão, dá para diferenciar?
Dá para a gente diferenciar e dá para colocar até algumas variantes. Então, quando a gente fala, vamos começar do diálogo, né, falando de uma forma positiva. Então, por exemplo, nós estamos aqui na rádio e nós vamos conversar sobre um determinado assunto, nós vamos ter um diálogo. Eu vou colocar o meu ponto de vista, as minhas ideias, o que eu acredito, vou parar para ouvir o outro sem estar armado, né, sem tentar convencê-lo, realmente parar para ouvir, o que é uma grande dificuldade. A outra pessoa vai ter direito a expor o seu ponto de vista, ela parou, ela me ouviu, ela pensou no que eu falei, ela responde não para me convencer, mas colocando o ponto de vista, e assim nós vamos trocando ideias e vamos sair os dois enriquecidos daquela conversa. Porque além de ter as minhas ideias, eu passo a ter a do outro.
Né? Isso é um diálogo.
Seria o diálogo, né? O ideal. Nós temos, no debate, indo para uma outra ponta, a imagem mais fácil é a gente pegar um debate político. Vai ter um debate político. É quando duas ou mais pessoas se reúnem para defender uma ideia. Então ele não quer ouvir a ideia do outro, ele não concorda com a ideia do outro, nem quer saber da ideia do outro, ele quer convencer que a ideia dele é melhor. Né? Uhum. Então ele vai lá defender a sua. Ele não está pronto para ouvir, né? E quer impor a sua ideia. Então um debate político dá essa, já mostra bem, exemplifica isso. Uhum. Discussão, nós temos duas linhas, né? Se a gente for procurar no dicionário, discussão é positivo, né? O que que ele fala assim de discussão? Ele fala, discussão é analisar minuciosamente um assunto. Então, a gente ouve, por exemplo, no rádio, um ministro falando assim, ah, nós vamos discutir com a equipe a reforma da Previdência, por exemplo, né? Ou seja, eles vão analisar aquele item e vão ver todos os prós e os contras para poder colocar, né? Por exemplo, aqui a nossa equipe hoje fala assim, olha, nós vamos fazer um evento lá na Casa Espírita, nós temos que discutir os detalhes. É positivo, vamos analisar preço que vai ter, o horário, quem trabalha, ou seja, todos os detalhes para que aquilo aconteça. Uhum. Mas tem também a questão negativa, né? E aí o amigo ouvinte, quando falou em discussão, com certeza já pensou na negativa, né? Se você chegar, você está no serviço, chega um colega e fala assim, puxa, ontem eu discuti com a minha esposa. Você não acredita, você não tem o entendimento que você ficou analisando detalhadamente um assunto. Você já imagina que houve uma briga, que houve, levantou a voz, houve uma agressão verbal, ou seja, as pessoas tentaram um vencer o outro, né, de uma forma agressiva.
Agora, ô Mário, qual é a importância do Espiritismo estudar a questão do diálogo? Por que que o Espiritismo dá importância para a questão do diálogo, da conversa? Tem alguma razão para isso? Tem alguma explicação, algum porquê do Espiritismo ter tanta preocupação com as questões que envolvem o diálogo entre as pessoas?
Sabe, Toribio, um dos fundamentos da filosofia espírita é exatamente estudar uma lei universal, uma lei de Deus, uma lei natural, que é a lei do progresso. Se nós imaginarmos que tudo na vida, né, está fadado a um progresso, né, o diálogo ele passa a ocupar um papel muito importante, porque ele passa a ser um instrumento do progresso também. Nenhum de nós é suficiente, ou melhor, é autossuficiente a ponto de conseguirmos crescer sozinhos, né. Até mesmo o autodidata. Até mesmo o autodidata, de alguma maneira, ele depende de alguém que já pensou naquele assunto, que escreveu aquele texto que ele está estudando, ou até mesmo por uma observação das leis da natureza, ele está se apoiando na inteligência de alguma outra pessoa, de algum outro ser, vamos assim dizer, para que ele possa crescer, né? Então, o diálogo ele passa a ser um instrumento de progresso incrível, porque ele, além de nos trazer subsídios para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso espiritual, ele também pacifica, né? Ele também traz a condição de vivermos em harmonia uns com os outros, né? É, evidentemente, usando toda a definição que o Ricardo nos trouxe de maneira brilhante hoje, nós vamos perceber que nos embates, nos debates, ou nas discussões no sentido negativo, como foi colocado, nós acabamos, na realidade, nos empobrecendo, porque nós não queremos assimilar coisas novas, né? Enquanto que a discussão já positiva e o diálogo nos trazem subsídios para que nós nos reformulemos, conheçamos, aprendamos, né? Então, à medida que o Espiritismo, portanto, na sua pergunta, tem uma das suas grandes finalidades contribuir para a evolução, para o progresso moral das pessoas, contribuir para o progresso moral da humanidade, o diálogo passa a ser algo importantíssimo.
8:10, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema O Poder do Diálogo. Você liga para cá, participa, 4435-9020 é o nosso telefone fixo. Ou 997-666-555 é o telefone celular, a operadora é a Vivo. Você pode ligar e também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. A Clarissa está acompanhando aí as movimentações na nossa rede social. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social? Já tem muita gente passando pela nossa página aí, mandando mensagem. Eu estou vendo que já temos mensagens grandes, já, inclusive, hein?
Já temos ouvintes se manifestando. Primeiramente, bom dia a todos. Quem passou na nossa página do Face hoje, logo pela manhã, antes do programa começar, foi a Nolita Ferraz. Deixou um recado bem carinhoso para a gente. Ela falou: tem uma vida espiritual, conversar com Deus é o máximo. Mandou um bom dia para todos da equipe, disse que a plateia é grande. Mandou um abraço para ela pelo carinho, né? O Eros também passou por lá, desejou bom dia, irmãos de ideal. Quem mandou mensagens carinhosas foi a Santa Paroli Silva. E quem passou durante a semana, Toribio, contribuindo, compartilhando, comentando. Algumas pessoas, né? A Tatiane Silva, Marlene Shimabuco, Paula Spiller e Erika Reps.
Tá aí, são os nossos ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova, inclusive durante a semana, né, Clarissa, passando pela nossa página. Aliás, dá uma passadinha lá na nossa página, você que está na nossa audiência aí, você vai ver lá, já tem foto, inclusive, do Ricardo lá, já tem foto do Ricardo Sul lá na nossa página hoje. Tá lá, saiu bem na foto, você saiu bem na foto, tá lá a foto para você curtir a nossa página.
Tem reencarnação, né, Marinho?
Tudo tem uma solução, mas você está bem.
O bom é que a Clarissa é uma boa fotógrafa, ela dá um jeitinho, ela, viu?
Ela já passou pelo Photoshop
um
tudo.
No Photoshop,
ela já passou por tudo no Photoshop, inclusive a nossa, inclusive. São 8:12, nós estamos falando sobre o poder do diálogo, e esse que estava falando agora há pouco é o Ricardo Hudson, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Simão Pedro e também da USE Municipal de Santo André. Ricardo, a gente tem aqui no programa uma sessãozinha onde você fala uma palavra só. Uma palavra, e ela que se refira ao tema de hoje. Hoje o tema é o poder do diálogo. E no final do programa a gente pede para você explicar por que essa palavra tem alguma coisa a ver com o tema de hoje. Então, qual é a sua palavra-chave, a sua palavra especial hoje em relação a esse tema, o poder do diálogo?
Humildade.
Humildade. Depois, no final do programa, eu vou pedir para você explicar para a gente por que a palavra humildade está relacionada ao tema que é o poder do diálogo. Tudo bem? Muito bem, você falava agora há pouco para a gente dessa diferença entre diálogo, debate, discussão, etc. E você chamou muita atenção da questão da discussão, desse embate aí, dessa dificuldade, que pode virar uma agressão, etc. Aí eu pergunto para você, quais são os riscos, os prejuízos que a discussão pode gerar?
É, nós temos diversos, né? O primeiro é perder o que o próprio Marinho colocou há pouco. Você perde a oportunidade de crescer numa troca de ideia sadia, né? Então isso já é um prejuízo enorme. Você poderia ter saído dali com outras ideias, com outros conhecimentos. Mas nós temos coisas mais complicadas. Você tem o risco de acabar saindo de uma linha de respeito, né? E acabar entrando numa linha de ataque realmente. Então você tem pensamentos, a gente vai até aprofundar isso, acredito, mais para frente.
Sim.
De você machucar a pessoa e você falar coisas que depois você até se arrepende. E aí você gera uma mágoa, você pode romper uma amizade, um relacionamento. Quer dizer, você faz um ato que não se apaga, né? Você pode realmente, numa discussão, machucar muito uma pessoa e depois não tem como voltar atrás, depois que você falou.
Agora, Clarissa, uma coisa que chama atenção. Nós estamos falando tanto aqui do diálogo, falando da importância. O Mário levantou agora há pouco uma situação, falando da importância do diálogo com o crescimento. O Ricardo agora está complementando, dizendo que o Ricardo leva ao progresso, as pessoas se desenvolverem. E por que razão que nas casas espíritas a gente não abre para o diálogo em algumas? As pessoas vão assistir uma palestra, etc., e ninguém pergunta nada, não pode perguntar, fica todo mundo quietinho lá, só ouvindo. Por que que não se abre o diálogo dentro de algumas reuniões das casas espíritas?
Bom, essas reuniões, que onde você vai ouvir as palestras, né, você participa da casa espírita, elas são para o esclarecimento. Naquele momento você está ali justamente para aprender a ouvir, né, e obter o máximo de esclarecimento junto àquelas pessoas que estão ali para oferecer algo para contribuir para o crescimento, né. Mas o diálogo, ele é incentivado dentro da casa espírita, porque é muito importante, né, justamente você trocar as ideias, você conversar de uma maneira aberta, para que dentro de inúmeros pontos de vista se chegue sobre uma ideia, né, e não justamente delimitando pontos de vista.
Mário,
Eu acho que nós temos que considerar também, e eu até peço aqui a ajuda do Ricardo nesse sentido, que quando nós vamos à casa espírita, e não apenas à casa espírita, eu diria qualquer templo religioso que seja bem orientado, que tenha um espírito construtivo, né? Nós nos dirigimos ali para um serviço religioso, vamos assim dizer. Lembrando que no Espiritismo é ausente de símbolos, ausente de dogmas, ausente de paramentos, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a ideia, naquele momento, naquele encontro, é o momento de levar o frequentador a uma introspecção. É o momento onde nós procuramos todos, quando estamos ali, através de uma introspecção produtiva, construtiva, ouvindo os preceitos de cada religião, levar cada um de nós a um encontro íntimo com Deus. Nós vamos naquele momento encontrar Deus dentro de nós, né? Aquele é um momento de estarmos recebendo, estarmos ouvindo, e mais do que isso, no caso espírita principalmente, é um momento em que toda a assistência espiritual, todos os amigos espirituais estão como que atuando em nosso favor com a assistência espiritual. Então, aquele instante é um instante tão mágico, é um instante tão elevado, que é um instante em que o nosso silêncio, nosso aparente silêncio, acaba nos levando, na verdade, a um diálogo interior com Deus, né? Que a gente vai encontrar. Que aquilo é uma preparação para aquele momento seguinte, aonde fazemos uma prece de encerramento, onde algumas casas ministram o tratamento fluidoterápico, que é mais conhecido como os passes magnéticos, né? Enfim, é toda uma preparação, ou seja, ali não é o momento do estudo no sentido construtivo do diálogo. O que não quer dizer que em outros momentos, em outros serviços, em outros encontros, o diálogo não seja estimulado. Particularmente as casas espíritas hoje em dia estão até deixando um pouquinho de lado aqueles cursos que são monólogos, sabe? E criando grupos de estudo onde exatamente através do diálogo o grupo como um todo está debatendo no sentido positivo, está analisando, está discutindo construtivamente cada preceito que está muitas vezes no ensinamento, porque será através desse diálogo que o aprendizado vai se fixar. Não sei se o Ricardo gostaria de complementar alguma coisa.
Eu concordo plenamente contigo. A gente tem que pensar que numa reunião pública você tem pessoas dos mais diversos tipos, dos mais diversos conhecimentos e mais diversas perturbações, né? Então, as pessoas que estão na assistência ali na reunião pública, às vezes não têm a condição de fazer a pergunta de uma forma construtiva. Coloca um caso pessoal, né, ou desvia muito o assunto, que complica. Complica para quem está expondo, que a pessoa teria que conseguir falar de diversos assuntos, e às vezes também a pessoa não está preparada. Mas o objetivo principal, como a Marinha estava colocando, é você, como diz o nome do nosso programa, você colocar, semear a boa nova nas pessoas que estão ali, a pessoa vai ter aquele tempo de maturar a ideia, e aí sim ela vai poder dialogar sobre aquilo no mesmo dia, porque as casas têm nesse dia o atendimento fraterno ou entrevista, cada uma dá um nome, em que você vai poder dialogar sobre aquilo e suas perguntas, como os cursos, ou seja, você entra na casa e nesse curso sim, normalmente se faz uma roda, né, mas faz de forma dinâmica, uhum, em onde as pessoas podem falar as suas perguntas e o grupo fluir.
8h19, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã. E você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida hoje sobre o tema O Poder do Diálogo. Hélio, nós estamos falando aqui, o Ricardo falou agora dos cursos que a gente pode levar para as casas espíritas. Esses cursos, eles têm alguma finalidade de promover a conversa entre as pessoas, diálogo, etc.? Ou é só ensinar alguma coisa relativa à doutrina espírita?
Como foi dito, os cursos é o momento onde, é nesse momento em que nós é estimulado com que cada um fale, cada um participe com o seu conhecimento que ele traz de vida, até para que se possa avaliar, inclusive, em que ponto cada um está, né, em relação ao entendimento de um assunto, já que o público é bastante assim heterogêneo, né, não é exigido para um curso desse, não é exigido nenhum tipo de graduação. Você não coloca as pessoas, não seleciona as pessoas que estão todas no mesmo nível de entendimento. Então, como existe um grau variado de entendimento, é necessário que haja aí sim o diálogo, que se abra a palavra, até para que se possa avaliar em que ponto cada um se encontra em relação ao entendimento daquilo que vai ser falado ali, para que a pessoa que está coordenando, quando chamamos de coordenador, né, quem coordena, coordena o curso, ele possa saber que tipo de como é que ele vai pegar aquele assunto e começar a levar para que todos possam entender, né? Mas é franqueado completamente a palavra e é aberto realmente para a chamada aí, chamado diálogo construtivo, né?
8 horas 21 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova e nós estamos na linha aí com um grande companheiro nosso, atuante tarefeiro da Seara Espírita, o nosso companheiro Miguel Sardano. Miguel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Oi, Felipe, bom dia. Já acordei sintonizando a ABC, esperando você chegar.
Ah, que bom que você está aí do outro lado aguardando a gente, hein?
A equipe, a Ricardo, né? E a vocês todos aí, Marinho, Turito. E, naturalmente, o diálogo é complicado, porque a pessoa tem muita ansiedade. Eu conheço umas pessoas que você fala uma palavra e já fala dez.
Não deixa falar nada, né?
É difícil, assim, a tal de troca de ideia, né? Acaba sendo um monólogo, porque a pessoa antecipa, né?
Exatamente.
Parece que adivinhar o seu pensamento. Isso não é bom, né? Tem que ter tranquilidade,
claro.
Esperar a pessoa completar o raciocínio, né? Embora muitas vezes a pessoa pega o fio da meada e se transforma num monólogo. Então, esse equilíbrio é necessário no diálogo, né?
O Miguel.
Como foi dito aí pelo nosso amigo Ricardo, a pessoa não deve começar a fala tentando convencer, né, empurrar de qualquer forma as suas ideias, né? Porque é sempre bom ouvir, né? Sempre bom ouvir para saber o que os outros pensam. Eu acho muito, muito importante o tema que vocês elegeram para o programa de hoje.
Miguel, você, aliás, eu quero aproveitar essa ocasião aqui e mandar um abraço muito forte para a Terezinha também, que eu sei que deve estar na nossa audiência também, que são grandes tarefeiros da Seara Espírita aí, né? Mas eu queria fazer instigar você um pouquinho nesse tema aí. Vocês que têm uma construção, você, a Terezinha, a família inteira, né? Uma construção muito grande na Seara Espírita, aí o Bezerra de Menezes, a Creche Amélia Rodrigues, né? O Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, uma construção maravilhosa, uma atividade muito grande na área assistencial dentro da Seara Espírita. Você diria que o diálogo, a conversa, contribuiu com quanto, Miguel, em termos percentuais, para a construção dessa obra bonita que vocês empenharam e se empenham até hoje?
Olha, parece, a gente fala parece, mas eu tenho quase certeza que tem uma mão divina por trás, né? Que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão aparecendo, e quando você vê, a obra está realizada, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né?
Então, exatamente.
Então é necessário equipe, é necessário paciência, porque no começo é difícil, sabe? E o começo é muito difícil, até você merecer credibilidade pelo trabalho que vem, pelo resultado. Aí começa a chegar ajuda quase que automaticamente, né?
Uhum.
Quando a gente olha para aquela construção, aquelas salas, aquele espaço, quadra de esporte, salão, auditório, poxa, como é que foi feito tudo isso, né? A gente parece que está sonhando, que aquilo não está acontecendo, né? Aquela criançada lá, todos os dias, e agora só temos pequenos, sabe?
Uhum.
3 meses a 10 anos.
Tá.
E é lindo, lindo, porque são 214. Quando eles estão todos no pátio, brincando, correndo, tal, ah, Maria, eu me emociono sempre, sempre, todo dia.
Ah, que
e
coisa
dá uma
linda.
Força pra gente, viu?
É, eu imagino, sempre conversando com eles, sempre levantando...
A vibração das crianças, sabe?
Levantando um aspecto positivo, né?
Dá uma força muito grande. Olha, é muito gratificante, porque você sabe que a doutrina nos ensina a instruir e amar e fora da caridade na salvação e tem que associar, né, o trabalho, a filantropia, juntamente com a teoria, para não ser assim um espírita teórico que não vive a causa humana, não vive o dia a dia das pessoas, né? Então, esse entrosamento com o povo, com as famílias, com as pessoas, dá uma base muito grande para a gente de solidariedade, né?
Muito bom. Bom, Miguel, olha, a sua participação foi muito rica, muito, muito construtiva aqui para a gente, do ponto de vista de mostrar a importância do diálogo nas obras, né, nas obras de caridade. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam e que vocês continuem firmes aí. E eu quero convidar, né, você, às 13 horas, a estar tá aqui com a gente no seu programa, Encontros com o Divaldo Franco, né?
É, alguma hora. Só que o nosso é gravado, sabe? Porque são trechos de palestras, diálogos e também seminários, né?
Tá certo.
Realiza. É.
Muito bom. Miguel, muito obrigado pela sua participação, que a sua manhã seja maravilhosa, como sempre é a sua obra que você faz aí, você, a Terezinha. Um abração para você. E às 13 horas vamos estar na sua audiência, com certeza. Um abração.
Até mais. Tchau.
Ok, Miguel Sardano esteve com a gente agora aí, falando sobre essa questão do diálogo tão importante aí. Mário, queria fazer uma colocação.
Eu gostaria de resgatar um ponto dessa explicação que o Miguel nos trouxe, a questão da ajuda, né, divina em todo o trabalho do bem, em todo o trabalho voltado ao bem, ao progresso, e ele colocou muito bem que quando isso acontece, a ajuda divina está presente. Agora, eu gostaria também de destacar que a ajuda divina sempre se faz através dos homens. A ajuda divina, ela sempre se faz por intermédio de alguém, né? E muitas vezes a ajuda divina chega em forma de uma intuição, né? E a intuição estimula alguém a dialogar com alguém a respeito disso, né? É quando chega uma ideia, né? Que está chegando a ajuda divina através de uma ideia para alguém. E aquele alguém pega aquela ideia, e o que ele vai fazer com aquela ideia? Ele vai conversar com os companheiros, ele vai dialogar com os companheiros. Então você veja que, mesmo numa circunstância assim, o progresso se faz sempre através dos homens, né? Deus ajuda o homem através do próprio homem, não é? E é por aí que o diálogo passa a ser o grande fio condutor, passa a ser o grande elo de ligação com tudo isso que nós estamos aqui conversando hoje, né?
Muito bem, 8h28, Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Tem algumas perguntas aqui, Toribio, de ouvintes nossos. Primeiro, manda um abraço para o Luiz Carlos Gimenez, mandou uma pergunta para a gente. Ele falou: bom dia, amigos. Nos dias atuais, é necessário ainda mais dialogar. A pergunta que ele faz é: qual é a importância do emocional num diálogo?
Ah, essa pergunta é fantástica, porque quando a gente fala, eu falei no começo que é uma arte o diálogo, né? Porque o diálogo não é só as palavras. O diálogo, ele é complexo, porque você tem o tom de voz, né, a energia que você coloca na palavra, o olhar que você dá. Às vezes você vai falar com uma pessoa que você quer ajudá-la, mas seu olho está dizendo assim: mas você, pelo amor de Deus, olha o que você fez, né? A pessoa, só pelo seu olhar, ela já se sente acusada, quer dizer, você já perdeu o objetivo, né? Ou então o seu tom de voz, você está falando assim, querida, mas tem uma ironia ali por trás. Então, a gente aprende que não é, às vezes, tão importante o que você fala, mas como você fala, né? Como que você chega na pessoa. Então a gente sabe que o sentimento, e nós todos somos espíritos, nós sentimos as emanações uns dos outros, mesmo que seja inconsciente, e a gente consegue sentir se aquela palavra que está chegando com a pessoa, ela é construtiva ou não, né? Se ela é para que a gente fique bem ou não. Então o sentimento é fundamental.
Hélio, a emoção está sempre por trás da palavra, não está, Hélio?
A emoção é tudo, né? A emoção é tudo e ela é inevitável. É, nós somos movidos de fora para dentro, né, pelas circunstâncias, pelo contexto onde nós nos encontramos, e é difícil, como o Ricardo estava falando agora, você esconder muitas vezes o teu sentimento. Você até fala, você está falando aquilo que te ensinaram a falar, e você vai e fala aquilo, só que você não passa aquela você não passa aquela emoção, as pessoas não chegam, não recebem na intensidade que você está esperando que elas recebam o que você está dizendo. Isso, inclusive, eu trabalhei muito tempo com treinamento gerencial e dava treinamento para vendedores, né? E se você pega uma pessoa, isso é muito comum na vida profissional. Você treina a pessoa a falar. Aí você fala assim, 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 quando você atende uma pessoa. E tem pessoa que te atende e você percebe que ela te atende, e ela te atende de uma forma e você fica feliz como ela te atendeu. E o outro você percebe claramente que foi uma coisa assim, foi totalmente profissional, protocolar, profissional, e aquilo não te passou nada e você vai embora, não lembra mais daquela pessoa. Você sequer lembra como era a fisionomia dela. E a outra, você lembra, depois de dias, você lembra com quem você quem te atendeu no consultório, médico, ou se é um profissional da área da ciência, do poder público, na prefeitura, onde você foi. Puxa, o cara me atendeu tão bem lá, você ficou feliz com aquilo. Então, isso acontece a todos os momentos. Nós estamos falando aqui só de momentos solenes, assim, dentro do centro espírita. Não, mas isso é todo dia, a todos os momentos, a quem você pede uma ajuda na rua. Você pergunta para onde fica a rua tal? Tem gente que te responde de um jeito que você jamais esquece. E tem gente que você pega, pessoa que você não esquece porque foi muito bem dito, até que uma pessoa não sabia, te falou que não sabia e falou de um jeito muito legal e te orientou, e aqueles que você também, você vai ficar também, não esquece porque foi muito mal falado, muito maldito, né? Maldito na palavra, foi dito de uma forma errada, né?
Dito mal.
Dito mal, né? Dito mal de uma forma errada, e que você fala, puxa, você é tão antipático, né? Você nunca tinha visto ele, você já achava antipático, e aí, dali, não seguirá realmente nada construtivo, né?
Muito bem, 8 horas 32 minutos, vamos fazer uma perguntinha aqui para o Ricardo. Ricardo, a gente deve, por isso que nós estamos falando a respeito de discussão, tal, dizer que a discussão deve sempre ser evitada? Você vai responder já, depois do nosso intervalo, porque agora Marcelinho, que já assumiu aí os botões mágicos da ABC, vai fazer as inserções comerciais, aí nós vamos voltar já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar rapidinho, 44-35-9020, o nosso telefone fixo. O celular 997-666-555, ou a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Estamos aguardando você para nos ajudar a fazer o Semeando a Boa Nova. Voltamos já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de doces e chocolates e o seu centro culinário. Aqui você monta a sua cesta e economiza muito mais para seus funcionários, amigos e familiares. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação da loja e agende seus cursos todas as quartas e quintas. Sem sacolão na Chocolândia, com frutas, verduras, legumes direto do produtor para o consumidor sem intermediário. Economia com qualidade tem o endereço certo. Chocolândia, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André, com estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Boa noite, Brasil, com Clemente Maurinho. Todo domingo, das 10 à meia-noite, na Rádio ABC. Estava aqui agora.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
O Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Auto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Auto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha. Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Participe do programa Tardes de Emoções e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando daqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema O Poder do Diálogo. E antes de nós darmos continuidade aqui ao assunto, vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente, para que ele nos fale como é que estão aí os acontecimentos na Seara Espírita.
Bom dia, prezado ouvinte. A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Guarulhos, Arujá, está convidando vocês para o 5º Encontro de Educação e Cultura Espírita de Guarulhos e região. O tema central desse encontro será Espiritismo e as Ciências. A data, amanhã, das 9 às 13 horas. Amanhã, das 9 às 13 horas. O local do evento ocorrerá no Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Rua Castelo Branco 279, na Vila Barros, lá em Guarulhos. Qualquer contato a respeito por telefone para maiores informações é pelo telefone 2405-4597. Vou repetir, 2405-4597. E outras informações também por um outro telefone, através do, telefone 2414-5210. Então fica aí o convite para todos vocês estarem prestigiando esse evento lá na cidade de Guarulhos. E queremos convidá-lo também para amanhã, às 17 horas, com o apoio fraternal Bezerra de Menezes, de São Bernardo, que fica a rua Batuíra 380, desculpem, bairro Assunção, em São Bernardo, para que possamos estar junto prestigiando Plínio Oliveira, que vem lá da cidade de Curitiba. Ele estará cantando, falando sobre o Evangelho de Jesus e homenageando também Chico Xavier. Reservas, eu vou dar dois telefones a vocês, que é o 97140-4656 e o 98501-6468. Essa programação, quem está promovendo é a USE de Santo André, União das Sociedades Espíritas aqui da nossa cidade. Então, que possamos estar junto ouvindo esse moço. Já tive a oportunidade outra vez de ouvi-lo, vale a pena.
E aliás, hein, Valdir, lembrando que esse evento do Plínio de amanhã, nós, a semana passada, nós sorteamos um par de convites e a ganhadora foi a Andréa Borges, né? Andréa, você pode retirar o par de convites com o Ademir no 97140-4656 ou 98501-6468. E é um evento todinho revertido para a Semana Espírita de Santo André. Marinho?
Não, eu ia reforçar exatamente isso que você acabou de dizer. Este é um evento que tem um custo, né? O convite está sendo vendido a R$ 20, mas a finalidade desse evento é a arrecadação de fundos para permitir a realização da Semana Espírita em outubro aqui na cidade de Santo André. E daí nós estarmos assim com muito empenho solicitando as pessoas que têm a oportunidade, que vão lá assistir, tragam a sua contribuição, que a repercussão disso vai atender a muitas oportunidades, muita gente, muitas palestras que vão estar ocorrendo aqui na cidade no mês de outubro.
Muito bem, tá aí. Você vai ligando para cá, 4435-9020 ou no celular 997-666-555. Todos aqueles que ligam para cá, passam na nossa página no Facebook, mandam mensagens para a gente via e-mail ou via WhatsApp. Entrou em contato com a gente, você concorre como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento de duas entidades, da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores da semana passada dos livros foram o Norberto Fátima e a Idalina de São Bernardo. Parabéns a eles, e você também pode ganhar ligando para a gente aqui, entrando em contato conosco. Lembro também que no sábado que vem estará conosco aqui a companheira Ana Jaici Guimarães com a pergunta tema Todos os Médiuns São Confiáveis? E hoje está conosco o Ricardo Hudson, atuante tarefeiro do Centro Espírita Simão Pedro e também da USE de Santo André, com o tema O Poder do Diálogo. Ricardo, eu queria deixar uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era em relação à discussão. Então, as discussões devem sempre ser evitadas?
A gente aprende que tudo que não é construtivo deve ser evitado. Quer dizer, quando a discussão ela passa a ser uma agressão, você está num diálogo e aí alguém se exalta, quer dizer, começa a virar uma discussão, sim, deve ser evitado. Então a gente já faz isso até dentro do nosso lar, às vezes você está conversando com alguém dentro de casa, e o assunto começa a esquentar, silencia, deixa acalmar, deixa cair a coisa, chega um momento mais propício para que você possa falar. Nós tivemos até uma pergunta de um ouvinte, você pode ler, Marinho?
Sim, nós temos aqui a nossa ouvinte Sandra, do Jardim Alvorado, e ela está relatando que ali ao lado de onde ela mora, o terreno foi invadido por um grupo de sem terra, né? E a pergunta que ela faz, eu tenho a impressão que ela quer dizer o seguinte: e o que, que a gente faz? O tema veio muito a calhar, né? O diálogo resolve isso, né? Como é que nós podemos orientar a nossa ouvinte com este exemplo? Vamos tomar isso como um exemplo de uma situação e não como uma resposta específica para ela, né?
Uma frase que eu gosto muito, que foi passada pelo espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, né, num dos seus livros, em que ele coloca uma frase bem simples que diz assim: não peça ao outro que ele não está pronto para lidar. É uma frase simples, mas quando a gente consegue entendê-la, evita muita dor de cabeça. a gente espera muito de pessoas que não têm condição de te dar aquilo lá. Falando de uma situação dessa, às vezes a gente espera que você vai para um diálogo com uma pessoa que está firme numa posição, isso vai virar discussão, e essa discussão pode virar uma agressão física, ou como vemos nas notícias, até caso de morte, coisa do gênero. Então a gente tem que saber se a pessoa está pronta para um diálogo. Se não está pronta para o diálogo, a gente tem que recorrer aos diálogos da sociedade, ou seja, você recorrer às leis. Então existem dentro da sociedade toda uma estrutura para lidar com situações onde o diálogo não é possível.
Aliás, as leis são construídas com base no diálogo, né? A gente vê essas discussões, né? As ideias são discutidas, as comissões de elaboração de leis, né? São todas feitas para isso. O diálogo constrói a sociedade, né? Ele não pode ser algo isolado, né? Ele é feito para justamente para unir, né? Aquilo que nós estamos falando aqui, né?
E o Marinho, só desculpa te interrompendo, o Marinho colocou também no nosso primeiro bloco que Deus atua através do homem, né? Então, não é porque você está numa situação que o diálogo não foi possível que você fala nada se pode fazer. Não, a gente vai recorrer aos outros instrumentos que Deus permitiu que nós tivéssemos para transformar a situação.
Sem dúvida nenhuma. E mesmo nos casos de em que o diálogo não foi respeitado, mesmo nos casos em que a força tomou lugar de uma maneira inadequada do diálogo, né? Mesmo nesses casos, o restabelecimento da ordem, o restabelecimento da observância das leis que foram construídas, como você foi bem dito aqui, através do diálogo, né? As autoridades constituídas, eles têm mecanismos para isso, né? E normalmente eles vão tentar restabelecer a ordem iniciando por um diálogo, né? Antes que se chegue a situações, às vezes, mais
extremas.
Extremas, né? Então, eu acho que a colocação que o Ricardo colocou, de que se nós não estamos em condição do diálogo, vamos buscar aqueles que têm condição de, pelo menos através do diálogo, tentar resolver para fazer com que as nossas leis sejam observadas.
Hélio. O diálogo entre as pessoas que estão aqui, vivas, encarnadas, com espíritos. É possível. A gente incentiva isso, o espiritismo trabalha com isso. Isso não está proibido, isso, pelas leis divinas.
É o que dizem aos opositores, né? Que não querem o diálogo, se baseia apenas em algum ponto de vista ou em um livro apenas para ir de estudo, eles afirmam isso. Mas não, esse está aberto, esse diálogo está aberto, que seria inclusive assim, perder. Você imagina o Dr. Zerbini, né? Vamos pegar um exemplo. O Dr. Zerbini, um médico que evoluiu, cresceu, pesquisou, foi fundo em relação às doenças do coração. Por que eu vou deixar de utilizar esse conhecimento? Só porque ele desencarnou, não vou mais utilizar o Dr. Zerbini para mais nada? Ele está lá pronto para poder colaborar. E entrar e continuar colaborando, inclusive, até onde ele foi, e estimular aqueles que ficaram, que vão dar sequência na sua tarefa, vai estimular essas pessoas, ele vai continuar interagindo com a equipe que ficou, não é porque ele desencarnou que ele não vai mais interagir com essa equipe. Então, eles assim são os grandes engenheiros, e também as grandes avós também, né? Não vamos pegar uma pessoa da vida do dia a dia, uma avó, só porque a avó desencarnou, toda aquela sabedoria dela ficou perdida, não posso mais utilizar, buscar um conselho da minha avó, né, ou da minha mãe, que acabou de desencarnar, de um assunto que ficou pendente. Por que eu não posso mais continuar conversando com ela? Só porque ela não tem mais o corpo físico? Sabe, isso não é. Naturalmente, isso aí é uma ideia assim, bastante retrógrada, vamos dizer assim, de pessoas que se fiam apenas numa informação, pegou lá um ponto, um contexto assim, de uma informação da história de um povo, né? Que em certo momento aquele legislador achou interessante proibir esse diálogo porque acontecia alguma coisa não adequada naquele momento, foi oportuno naquele momento em que ele resolveu falar, vamos parar de falar sobre isso. E pegaram aquilo que está escrito lá em três ou quatro páginas, ou até numa página só, às vezes até em dois ou três versículos, né? E pegou aquilo e propagou aquilo para o resto dos tempos, né? O diálogo é permitido e deve ser usado, né?
Ricardo?
Na verdade, a gente a tradução e a palavra, você muda uma palavra, muda totalmente o enfoque, né? Nós estamos falando aqui de diálogo, e diálogo ele é sempre construtivo, seja entre pessoas encarnadas, entre desencarnados, né? Ele sempre constrói. Quando a gente vai na origem dessa passagem bíblica de Moisés, está que é proibido consultar, né? O que é bem diferente de um diálogo, bem diferente. Uhum. E isso, a doutrina espírita, ela também concorda no sentido de que você tem o livre-arbítrio e você tem que saber os seus caminhos. Não é outro, e não é consultar nem encarnado ou desencarnado, quer dizer, não é ninguém que tem que decidir o que você tem que fazer. Você tem que saber fazer as suas escolhas, né? Então, o texto que depois foi deturpado, dizendo que não se pode falar com os espíritos, não é esse o objetivo. O objetivo que ele colocou lá, isso tem vários estudos sobre isso, é que não se deve consultar no sentido de o que, que eu devo fazer e alguém dizer para você o que você deve fazer.
Marinho.
Eu acho que nós temos que considerar também que nós permanentemente estamos dialogando com o nosso amigo espiritual. Seja qual for o rótulo que a gente dê a ele, né? Se é o espírito guia, se é o anjo da guarda, se é o avalista da nossa encarnação, seja qual for a denominação que nós titulemos o amigo espiritual, a sua característica predominante é exatamente o diálogo conosco todos os momentos, né? Todos os instantes nós estamos pensando, fazendo perguntas, jogamos ao ar um pensamento, automaticamente vem uma resposta, só que como nós não identificamos a origem desse pensamento, e tudo se passa como se fosse nós mesmos pensando, mas no fundo esta é a grande dinâmica do diálogo com o nosso amigo espiritual. E é por aí que nós nos safamos de muitas situações difíceis, né? Quando vem uma ideia que a gente não sabe de onde vem, que nos desestimula de uma determinada ação, ou quando vem, ao contrário, uma ideia que nos estimula a fazermos alguma coisa, depois nós vamos perceber que aquele impulso, aquele estímulo que nós tivemos, que nós não sabemos precisar claramente que como veio para nós, aquilo é que muitas vezes nos salva até mesmo uma existência, nos salva uma vida. E é este mecanismo do diálogo espiritual. Agora, existe o diálogo com os espíritos de uma maneira mais ostensiva, né? Existem as comunicações através dos médiuns, né? Quando nós vamos em busca da notícia de um amigo, vamos assim dizer, um parente que já está na dimensão espiritual, quando nós vamos em busca de uma notícia de um ente querido que já partiu para o mundo maior, né? E aquela notícia muitas vezes não chega através de um médium confiável, um médium crível, né? Nós vamos ver que ali está também um diálogo, né? E talvez, nos estendendo um pouquinho mais aqui, Toribio, com a licença de todos, nós temos que também pensar na própria obra de Allan Kardec, né? Allan Kardec, quando começou a sua obra e começou a transmitir tudo aquilo que ele vinha pesquisando, que ele vinha aprendendo, que ele vinha confirmando pelas experiências que ele fazia, ele registrou aquilo num livro com perguntas e respostas, né? Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, né, aquilo é uma simulação de diálogo, que é a maneira mais eficaz, mais didática que a gente tem de nós podermos aprender. Então, este livro que contém 1.018 perguntas e 1.018 respostas, algumas até com algumas variantes, né, ela retrata exatamente um espírito de diálogo entre os dois planos que estão ali. Ele perguntava e registrava ali a resposta que os amigos espirituais davam, né? Então, veja que o diálogo está na base, está na essência da própria filosofia espírita, através de Allan Kardec.
8h53, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. E, aliás, se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hélio, você queria fazer um comentário, né?
Eu queria só, ainda dentro desse assunto, né, dizer que realmente o legislador, lá atrás, quando ele proibiu esse diálogo, ele tinha as suas razões, né, e razões que até hoje também podem ser utilizadas ainda nos dias de hoje. Por quê? Porque você não tem como você afiançar realmente que aquela informação que está chegando é realmente correta, certo? É realmente você pode confiar naquilo com convicção total. Porém, o que Jesus deixou mais à frente, quando aqui esteve entre nós, Jesus disse que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, água boa e água ruim. E da mesma árvore não sai, pela árvore você conhece os frutos que saem dessa árvore, né? Se ela é uma árvore boa, se é uma árvore ruim, né? Se o fruto é bom, se o fruto é ruim. Então, o cuidado que tem que existir, sempre saber a fonte, né? De onde está saindo a informação, se ela é crível, se você pode crer naquela fonte, se ela é confiável, né? E aí sim, e assim você não ficar tentando falar com espíritos desencarnados através de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E sim procurar lugares onde a coisa seja realmente, você possa ter convicção de que você está falando com pessoas sérias, né? Pessoas sérias, e até pelos próprios resultados dessas respostas, se ela é compatível com como aquela pessoa era no momento em que ela existia, né? E aí você tem que ter essa análise. Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas que é possível.
Aliás, o Mário estava lembrando aqui, né? Esse assunto vai ser bastante explorado a semana que vem, no nosso próximo programa, com a companheira Ana Jaici, né? Que vai falar exatamente a pergunta, o tema é essa, né? Todos os médiums são confiáveis, né? Mas, ô Ricardo, o Espiritismo estimula o diálogo, incentiva o diálogo?
Ah, totalmente. E isso é uma das coisas que me encantou no Espiritismo, quando eu passei a conhecê-lo, porque quando você pega uma doutrina que coloca que nós somos todos iguais, não existem escolhidos, que todos têm as mesmas oportunidades e que passamos por situações de aprendizado, você enxerga no outro, não um opositor, mas alguém que já foi, é ou será igual a você, né? Então você sabe que você pode estar naquela posição através das reencarnações, e isso já gera com que você tenha uma outra visão do processo. Você também entende que tudo está interligado por Deus. Então todas as religiões estão interligadas, todos os mensageiros que vieram através de um propósito maior. Então não são opositores, não estão competindo entre si, eles fazem parte de um projeto muito maior, do qual nós somos uma pequena pecinha.
Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social, hein?
Tem bastante participação de ouvintes. Quem passou por lá foi a Nolita Ferraz, disse obrigado, Ricardo, por nos dar bons conhecimentos espirituais. O Aderbal Luiz Serena também disse bom dia, amigos. Bom dia, Ricardo, grande amigo. Quem mais passou por lá foi a Vilma Visibelli, nos enviando um bom dia. O Antônio Jesus Bim, Juraci Carvalho, Vera Pires. E o Eros postou um texto bem legal que eu convido a todos, né, irem lá, olhar, ler. O texto chama Importância do Diálogo. São dois livros. O livro Terapêutica de Emergência, por Espíritos Diversos, né? E o capítulo 4 do livro Momentos de Iluminação, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que aborda, né, sobre a importância do diálogo.
Muito bem, são 8h57, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova, porque o Marcelinho já vai fazer as inserções comerciais lá. Mas eu vou deixar uma pergunta para você, viu, Ricardo? Quando a gente voltar, queria que você falasse para os nossos ouvintes se os desencarnados, os espíritos, né, que estão lá no plano espiritual, tal, aguardando a reencarnação, se eles podem nos influenciar nas nossas discussões, né? Aquelas pessoas dizem assim, não, mas eu falei porque tem alguma vozinha me contando aqui, me falando para mim, não sei o quê. Será que essas coisas realmente existem? Eles podem nos influenciar, de fato, nas discussões, nos nossos atos? Você vai falar isso já, depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já. Vai ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, faz o seu post, compartilha a nossa página, antes de mais nada, né? Que nós estamos aguardando, a Clarissa está acompanhando você lá na rede social. Voltamos já.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Onas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Ligue e encomende coxinha, bolinho de queijo, de carne, calabresa com queijo, quibe, bolinho de presunto com queijo. Que delícia. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, banana, goiabada e paçoquinha. Donas Minis. Ligue e peça mini churros e mini salgados. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Donas Minis Fast Food. Lanches em geral. O prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis Fast Food. Donas Minis Fast Food.
A situação tá difícil, você está precisando de dinheiro. Nós da Placar Joias podemos ajudar. Compramos platina, medalhas, moedas de ouro, joias, mesmo amassadas e quebradas. Ouro, diamante, brilhantes, prata. Cumprimos qualquer oferta. Pagamento só em dinheiro. No ato. Ligue 2324-5179. 2324-5179. Placar Joias, Rua Senador Placar 135, 5º andar, sala 53, Santo André, em frente ao Banco do Brasil.
Olá, amigos, eu sou o Procópio, estou com você aqui na Rádio ABC, de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã, e ao sábado, das 3 às 5 da tarde, com o programa Trajetória de Sucesso.
Trajetória de Sucesso. Atenção, galera! Novo point da Rádio ABC e do programa Interatividade. Estamos falando do Armazém Vila Gilda, que oferece, entre outras opções, almoço, lanches e porções. O seu happy hour conosco tem muito mais descontração. O VIP da Rádio ABC tem 5% de desconto. Às sextas e sábados tem música ao vivo, sempre a partir das 21 horas. O Armazém Vila Gilda também é distribuidor da água mineral BioLeve. Se liga nessas ofertas. Galão de 10 litros, apenas R$ 7,50. Galão de 20 litros, apenas R$ 9. Armazém Vila Gilda, Rua Guaraú 321, Vila Gilda, Santo André, São Paulo. Informações, ligue 4426-8023.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Quatro minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema O Poder do Diálogo. E antes de dar continuidade aqui, Valdir Marente vai nos informar acontecimentos.
É, prezados ouvintes, dois convites e ambos no Núcleo Espírita O Semeador. Amanhã, às 10h30, é o segundo encontro de harmonização pessoal e familiar. Então fica aí o convite para que vocês possam estar conosco nesse encontro, nesse evento. E também, no mesmo local, que eu vou dizer logo, a nossa feijoada, que é um almoço beneficente em prol das atividades sociais que a casa desenvolve. Então tem o encontro de harmonização pessoal e familiar, e logo depois tem o almoço beneficente, cujo prato que estamos oferecendo é a feijoada. O local é Rua Itapiranga, 312, aqui em Santo André, na Vila Floresta. Então, pode estar presente nesse segundo encontro de harmonização pessoal e familiar, e logo em seguida almoçar com a gente lá, né?
Lembrando que esse encontro é um encontro mensal, né, Valdir?
Exatamente.
É aberto ao público,
né?
Esse, pode participar.
Esse é o segundo, né? É o segundo, de uma
encontro,
série deles.
Isso, tá? Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. E amanhã,
sempre no segundo.
E amanhã, sempre no segundo domingo de cada mês. E amanhã, nós estaremos recebendo lá o nosso companheiro, o Mário Bardella, que vai falar sobre a importância da comunicação, né? Na harmonia familiar, né?
É o tema e já começaram até avisando que em setembro, por nós termos uma atividade da casa que não pode dispor do espaço, nós vamos, acho que, colocar uma outra data, uma data anterior ou posterior.
Anterior, vai ser no primeiro domingo. Em setembro vai ser no primeiro domingo. Mas depois a gente avisa isso com mais tempo, né? Muito bem. São 9:06. Hudson, antes da gente continuar aqui, rapidamente, você agora há pouco você falou alguma coisa que você foi para o Espiritismo, não sei o que te atraiu no Espiritismo. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente aqui, rapidamente.
Foi quando eu tinha 13 anos, né? Caiu um livro Nosso Lar na minha mão. Né? E aí eu comecei a ler O Nosso Lar e fiquei morrendo de medo de ir para um umbral, né? E foi interessante porque com 13 anos eu achava que era uma pessoa perfeita, né? Eu não tinha matado ninguém, não tinha roubado, né? Teria o céu garantido. E conforme eu fui lendo a obra do André Luiz, a visão que eu tinha de mim mesmo foi mudando, né? Eu vendo que eu estava muito longe dos exemplos que o livro colocado, né? E aí eu já sabia que eu não iria para o céu que eu imaginava, né? Eu só estava com medo de ir para o umbral. Mas depois que eu fui estudando, fui vendo que não era nenhum nem outro, né, que a gente vai construindo. E depois do Nosso Lar, eu li a série toda do André Luiz, aí passei para Kardec. Então, quando eu tinha 17, eu já tinha lido todos eles.
Muito bom. Bom, quero lembrar você também, que está na nossa audiência aí, que no sábado que vem estará conosco aqui a nossa companheira Ana Jaici Guimarães, com a pergunta a tema: todos os médiuns são confiáveis? E você que liga para cá, participa do nosso programa, concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E A ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Vilma Visibelli. Parabéns, Vilma. Você ganhou o livro de hoje da primeira hora e daqui a pouco a gente vai anunciar quem é o ganhador da segunda hora de hoje. A Clarissa está postando lá no Facebook a Vilma Visibelli é ganhadora.
O Ricardo, deixa eu só aproveitar a pergunta que você me fez.
Sim.
Para o nosso amigo ouvinte, sempre investir no jovem. Você vê, não foi pela família que eu fui, foi um livro, né, que acabou despertando várias coisas. Então, a gente não pode deixar o jovem simplesmente com as coisas do mundo, não estou dizendo para forçar nada, mas dê presentes construtivos, coisas que vão instigá-lo, né, para que ele possa ter instrumento de crescer.
Mas o jovem precisa de muito diálogo, não precisa, Ricardo?
Enormemente, essa que é uma grande dificuldade, porque você tem casas em que as pessoas moram juntos, mas não se conhecem. Por quê? Uhum. Porque não há troca de ideias. Então o jovem, ele fica sozinho, por exemplo, lá no quarto dele, ele chega e vai lá para o quarto, fica ali nas redes sociais ou com os amigos, e a família perde o contato, não sabe o que ele pensa, não sabe quais são as suas ideias. Por quê? Porque não há o diálogo, só há discussão, há uma imposição. Então, se você parar para ouvir sem julgamento o que ele pensa, você vai conhecê-lo e achar a forma de abordagem.
Mas mesmo a rede social, o computador, as mensagens, quando ele está lá tweetando, quando ele está no Instagram, quando ele está no Facebook, ele não está tendo diálogo, né? É isso que é importante, né? Ele está tendo uma conversa eletrônica, é isso?
Então, a gente entra num outro item importante, que cabe tanto nas questões sociais quanto nas nossas conversas. O Miguel Sardano até comentou, porque é difícil você achar um diálogo, porque você encontra muito monólogos. Né? As pessoas estão juntas em monólogos. Então você... Isso acontece até na casa espírita, você está no atendimento fraterno e a pessoa vai lá procurar para conversar. Né? E a pessoa senta à sua frente e fala, 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 você fica esperando. Quando você vai falar, você vê que a pessoa vai embora, né, em pensamento, que ela já não está mais presente. E aí eu falo, você, amigo ouvinte, quantos diálogos você está que você percebe que você começou a falar e o olhar da pessoa foi embora? Né? Ela já não está no diálogo. Ou então você mesmo, a pessoa começa a falar, você começa a pensar outra coisa. Quando a pessoa te olha, é que você volta, porque você não acompanhou. Ou você já está pensando no que você vai responder na próxima. Né? Então você não consegue ter esse diálogo. E na rede social é a mesma coisa, as pessoas expondo o seu ponto e não ouvindo o outro.
Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta para você aí a respeito das discussões, né? A pergunta era se os espíritos desencarnados, aqueles que estão lá no plano espiritual, se eles podem influenciar as nossas discussões. Podem?
Eles podem, e eles não só podem, como nos influenciam o tempo todo. Nós temos que lembrar que somos seres espirituais, né? Estamos aqui na matéria, mas somos seres espirituais, estamos rodeados de espíritos dos mais diversos padrões. Então, nós somos influenciados positivamente e negativamente. E aí é sempre uma questão de sintonia. Então, quando você já entra numa discussão, né, que não é com um objetivo construtivo, você se sintoniza com aqueles que querem destruir. E aí amplifica... Né, essas ideias e aquelas frases que você acaba falando e se arrepende.
Hélio? Inclusive esses espíritos, né, elas estão falando aqui de desencarnados, mas os encarnados não são diferentes dos desencarnados, são espíritos também, só estão encarnados. Então essas influências vêm, elas nos chegam através de outros espíritos, encarnados e desencarnados. Né? O que nós temos que ter a capacidade e nos aprimorar essa capacidade, essa percepção de saber se aquilo que nos chega através de um outro espírito encarnado ou desencarnado, não importa de que forma, é prudente e se nos interessa, é bom ou é ruim. E até se aquele espírito que não estiver presente ali, não estiver aqui em corpo presente, se não estiver vendo essa pessoa ali do lado, alguém falar assim, olha, o teu irmão, o teu pai ligou aí e falou para você, teu pai está encarnado, né? Ele ligou para você e falou para você ir lá no bar e tomar uma cachaça. Se você sabe que o teu pai jamais falaria isso para você, você fala, você não é meu pai. Pronto, você descarta. Você não é meu pai, pronto, você descarta. Essa informação não me chegou, não é meu pai, é algum outro espírito que atravessou aí a conversa, certo? Estou usando um exemplo bem forte para ficar bem claro o seguinte, que é possível você traçar um filtro, saber se aquela informação que está chegando da pessoa realmente que falou aquilo ou não. Se você não conhece a pessoa e vier uma informação que não te interessa, não cumpre. Paulo já falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né?
Ricardo, só para exemplificar, tem um grupo na internet chamado Amigos da Luz, e eles postam vídeos espíritas bem curtinhos. E tem um que chama Sintonia, né? Eu só vou resumir rapidamente, em que você vê um casal discutindo em casa, né? O marido e a mulher discutindo, e quando a cena vai chegando na sala, tem dois espíritos com um joystick de computador controlando os dois, né? Como se estivesse ali influenciando os dois. E num determinado momento, um deles pede desculpa, ele se abraça e perde a conexão. Eles falam, pô, caiu, perdemos a conexão, tudo. E a filha vem do quarto e fala, mas vocês só brigam. Aí a discussão volta, eles falam, voltou, e continua ali a influência. É bem
claro. Clarissa, queria fazer um comentário?
É, muitas vezes, até quando nós queremos ajudar, achando que estamos até sendo intuídos para passar um conselho, passar uma ajuda para alguém, podemos não respeitar a opinião do outro, né? Porque quantas vezes nós queremos dar um conselho, mas quando a pessoa não ouve, nós nos sentimos ofendidos, queremos impor a nossa opinião para outra pessoa. Então, por isso que é importante, mesmo quando você procura ajudar, respeitar. Assim como os nossos amigos espirituais fazem conosco, nos diálogos que travamos com eles. Eles procuram nos orientar, oferecendo ponto de vista sobre aquela situação na qual estamos enfrentando, mas respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam a nossa opinião. Então, mesmo quando estamos querendo oferecer o nosso melhor, é muito importante o respeito pela diferença e aceitar quando o outro não está preparado para ouvir o que a gente tem a dizer para ele, né?
Agora, ô Mário, nós temos notícias confiáveis que nos dizem se na época de Jesus, Jesus estimulava, incentivava o diálogo.
Ah, sem dúvida. Eu acho que nós vamos encontrar em João, capítulo 3, né? Evangelista João, nós vamos encontrar ali no versículo 1 a 12, um episódio que demonstra vivamente isso que você acabou de perguntar. Nessa passagem, o evangelista João, ele relata um diálogo de Jesus com um fariseu, né, que foi Nicodemos, né? Nicodemos era conhecido como um fariseu respeitado. Ele tinha muito crédito por as coisas que ele fazia. Era um fariseu muito procurado pelas famílias para que ele pudesse acolher os filhos, né? Pudesse ficar ali junto com ele para aprendizado dos seus filhos, né? E certa vez ele pediu uma conversa com Jesus, porque ele gostaria de saber algumas coisas que ele via Jesus fazer, mas ele pediu que fosse feito um diálogo à parte. E esse encontro acabou acontecendo fora dos muros de Jerusalém, acabou acontecendo durante a noite, para que se preservasse ali a privacidade desse encontro. E este fariseu, com muita humildade, disse a Jesus, né, que ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, que ele reconhecia que Jesus fazia coisas, vamos assim dizer, que somente um enviado de Deus poderia fazer. E que ele queria saber de Jesus, queria ouvir de Jesus, o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus. Né? E aí se desenvolve toda uma conversa, né, onde Jesus explica para ele que para entrar no reino dos céus seria necessário que ele nascesse de novo. Que é a passagem que nós, espíritas, entendemos que Jesus claramente abordou a questão da reencarnação ali, né? Então veja, se um fariseu procurou Jesus e pediu a Jesus para que aquele diálogo ocorresse fora do ambiente em que ele se encontrava, e Jesus concordou em dirigir-se fora dos muros de Jerusalém durante a noite para poder... Nós vamos verificar num fato real, relatado nos evangelhos, né, que existia muito antes do Espiritismo, né, nós vamos encontrar ali a evidência do estímulo que Jesus dava e a acolhida que ele dava para diálogos sinceros.
E pode, quem quiser também pode recorrer, né, Mário, mais recentemente, às obras, por exemplo, do tio Nunes, o João Nunes Maia, o Ave Luz, né, que mostra um diálogo de Jesus, sempre só diálogos, né, de Jesus com os apóstolos, né, Ricardo Hudson.
É, toda a obra de Jesus é baseada no diálogo, mas para exemplificar, tem uma passagem que eu gosto muito, e ainda pegando João também, capítulo 18, versículo 22, onde Jesus já está preso e ele é levado lá para ser questionado pelos doutores da lei, e faz algumas perguntas para ele, ele responde, e aí um soldado não gosta da resposta e dá um tapa na cara de Jesus, e Jesus olha para ele e fala assim: se eu respondi mal, conversa comigo, não precisa me agredir, né? Ou seja, a agressão não resolve nada. Se você não concorda com o que eu falei, conversa, expõe o teu ponto de vista, não agride.
9:18. Bom, eu queria. Nós vamos agora aqui, Ricardo.
Felipe, você me desculpe se eu interromper, claro, você. É que você fez uma referência aí de passagem neste livro, Ave Luz.
Ave Luz.
Né? E eu gostaria de me estender um pouquinho, posso?
Sim, claro.
Essa obra,
uma obra maravilhosa.
Essa obra, Ave Luz, é uma obra muito interessante da psicografia de João Nunes Maia, né? E pelo espírito Miramês, né? E essa obra é uma obra que relata os diálogos que Jesus tinha com os apóstolos antes daquele momento em que se colocou o ide e pregai. E é muito curioso porque essa obra mostra que Jesus conviveu ali às margens do lago ali de Genezaré com aqueles apóstolos, e não apenas com os apóstolos, mas com todos aqueles pescadores simples, aquela comunidade simples, aquelas aldeias de pescadores, né? Em que Jesus observava a dinâmica da vida daquelas pessoas, né? Em especial dos apóstolos, e observava os acontecimentos durante o dia. E quando chegava a noite, ele se colocava à disposição, eles se reuniam ali numa cabana de pescadores, um ambiente muito simples, né? Ele se colocava à disposição para que aquelas pessoas pudessem fazer perguntas para eles, né? E normalmente eram perguntas sobre episódios que haviam acontecido durante o dia, né? Então, quando nós observamos esse período de diálogos, principalmente com os apóstolos que estavam sendo preparados nesses diálogos por Jesus, nós vamos verificar a grandeza e também vamos verificar aquilo que foi dito na primeira parte do nosso programa hoje, que é a questão de como que a gente fala as coisas, né? Nessa obra nós podemos ver o grande magnetismo de amor que Jesus tinha para conversar com as pessoas e conversar com os apóstolos. É um livro, chama-se Ave Luz, que a gente recomenda muito. É um livro que tem o prefácio de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, né? E nos estimula. O autor espiritual do livro, eu me enganei, não é Miramês, é Shaolin, não é? E ali traz todo o conteúdo da preparação que os apóstolos tiveram para aquele momento em que ele falou: bom, agora ide e pregai, né? Agora vocês seguem.
Aliás, a gente recomenda tanto esse livro, né, que nós estamos postando uma imagem dele lá na nossa página no Facebook. Clarice está, nesse momento, está fazendo a postagem para o nosso ouvinte pesquisar lá e ver como é que é o livro. É uma obra bonita mesmo, né? Uma capa, aliás, muito bonita, toda azul, escrita em luz em dourado. Bom, são 9:21, nós vamos aqui para os destaques da semana. Ô Ricardo, nós temos aqui um momento em que a gente discute acontecimentos da semana, etc. Mas, na verdade, hoje a gente vai dedicar um pouquinho, não para a última semana, né? Para os últimos meses aí, onde os diálogos que estão sendo travados entre grandes autoridades aí, uma série de pessoas, né? São gravados e mostrados para o público, para esclarecer posturas inadequadas das pessoas em posições de destaque. Então aparece lá na televisão aqueles bullets, né, onde aparece lá o diálogo entre uma pessoa e outra, comprovando que foi feita alguma coisa errada, etc. Então, a pergunta é: será que o diálogo, será que as palavras estão sendo utilizadas como instrumentos para que a gente proceda às modificações sociais tão importantes nessa transição pela qual nós estamos passando?
Eu acredito que a palavra, sim, ela sempre é um instrumento edificante que traz as modificações. A diferença é que hoje nós temos, através da tecnologia, a possibilidade de expor o que as pessoas efetivamente dizem, que era uma situação que a gente não tinha antes, né? Então, isso faz a gente pensar que a gente sempre tem que trazer para nós, né? Então, isso que aconteceu com essas autoridades, quer dizer, serem expostos sobre conversas particulares, sobre ponto de vistas, faz com que a gente pense, trazendo para si, como que eu me comporto? Será que essas conversas que eu tenho, em particular, fossem ouvidas pelas pessoas às quais eu me relaciono, como é que eu seria visto? Né? Uhum. Acho que é legal a gente fazer essa reflexão. Né? Quando você, você vai numa festa, você sai de uma visita, quando você sai de lá, se aquelas pessoas ouvissem o que você vai falar daquilo, a amizade continuaria?
É, essa então, seria a mesma, né?
Então é para se pensar o que uso nós fazemos da palavra.
Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com o Hélio. Hélio, qual a importância do diálogo na educação dos filhos?
É a principal ferramenta, né, que os pais têm para proceder para o processo da educação e da formação desse espírito que está entre eles, né, que chegou à sua responsabilidade.
Muito bem. Mário, de que maneira os espíritos se comunicam conosco se não possuém corpo físico? Não tem o aparelho fonador? Né?
Pelo pensamento. O fato de nós falecermos com o nosso corpo físico, o nosso corpo falece, nossa capacidade de pensar é preservada. A energia do nosso pensamento, o magnetismo da nossa emoção continua no mundo espiritual e é por aí, por esses fios, é que nós nos ligamos a eles.
Clarissa, estar aberto ao diálogo pode influenciar nossa saúde física?
Com certeza, estar aberto ao diálogo saudável, evitando discussões, nos traz equilíbrio emocional e, consequentemente, saúde física.
Ricardo, ouvir uma pessoa, mesmo que ela esteja errada nas suas colocações, é uma forma de praticar a caridade?
É uma forma, sim, porque a pessoa tem a chance de expondo, de repente ela perceber até que não tem lógica o que ela está falando.
Hélio, o que uma pessoa deve fazer para manter um diálogo fraterno com uma pessoa que está alterada nas suas emoções? A pessoa está lá irada, lá, o que a pessoa tem que fazer, hein?
É saber ouvir, né? Saber ouvir e você baixar o teu tom, né? Baixar o seu volume de voz e a compreensão, um olhar carinhoso, e permitir que a pessoa fale, desabafe, né?
Mário, de que maneira nossas palavras podem indicar como estamos emocionalmente?
Ah, acho que já cobrimos isso aqui. É pelo respeito, é o que a gente sente, é o magnetismo, né? É a expressão não verbal, é o nosso olhar, é a nossa atenção, a nossa presença. Todas essas maneiras é que expressam na realidade aquilo que nós estamos sentindo, não é?
Clarissa, o que, que os médiuns conversam com os espíritos quando eles se manifestam em uma reunião de atendimento mediúnico? Aquelas reuniões, trabalhos na casa espírita, normalmente não são abertos aos públicos.
Não há uma doutrinação que se procura convencer os espíritos das suas ideias. Há um acolhimento fraterno, isso que o Marinho comentou, ao amor colocado em ação, é o sentimento, você ouve o ponto de vista do que eles têm a nos dizer e acolhe fraternalmente, oferecendo o melhor de si. E é esse magnetismo que auxilia nas reuniões, e não que se fala.
Ricardo, a prática do Evangelho no lar pode ser uma forma de reaproximar as pessoas através de palavras e diálogos?
Sem dúvida, porque você ouvindo a palavra de Jesus, né, através do Evangelho, você faz com que as pessoas já sintonizem numa postura construtiva. E aí vem o passo seguinte, que é conversar entre si.
Muito bem. São 9h26, está encerrado o jogo rápido aí. Eu quero deixar uma pergunta agora para você, mas dá tempo de você fazer antes do intervalo ainda. Quando é necessário a gente tomar uma decisão? Tem que tomar uma decisão e as opiniões e posições, elas são divididas, sem consenso. Qual a melhor forma de decidir? Clarissa, quer fazer um comentário?
É uma pergunta da Aldo Alberto também, vai muito nesse sentido, né? Ele fala, como se classifica o diálogo entre dois grupos que buscam uma solução, mas não se chegam a um consenso? Um grupo sai satisfeito e outro não. Isso é um diálogo?
E aí, Ricardo?
Esse é um impasse, né? E quem sou eu para dizer qual é o melhor caminho, mas eu vou dizer aquilo que eu acredito. Primeiro a gente tem que ver o tipo de situação. Então, por exemplo, nós estamos numa situação em que um grupo quer uma coisa, o outro quer outra, e você tem como avaliar aquilo que está sendo pedido. Por exemplo, isso acontece na casa espírita. Então as pessoas querem fazer de determinado jeito, o outro grupo quer fazer de um jeito diferente. Se não há consenso, você pode unir os dois grupos em fazer um teste do primeiro jeito. Olha, então vamos fazer o jeito A por um mês, e vamos nos reunir, avaliar, depois a gente faz o B, vamos nos reunir e avaliar, e aí em conjunto a gente decide. Porque se você optar por um dos dois, você já gerou uma oposição do outro, né? Alguém que vai remar contra, vai se sentir preterido. Se você avalia, aí nós temos resultado, nós temos um fato para poder discutir, né? Quando isso é viável. Você tem situação, como aconteceu agora lá no Reino Unido, né, que a Inglaterra é o principal país, onde é uma decisão de sair da União Europeia. Você não pode fazer um teste, vamos sair por um mês, vamos ficar mais um mês, quer dizer, é muito mais complicado. Nessa situação, isso eles estão discutindo lá, inclusive, que é o que eu acredito, se gera um impasse tão grande que ficou quase 50 a 50%, se deveria ter uma pausa, se discutir mais profundamente, esclarecer mais para as pessoas terem como tomar uma decisão. Porque você... qualquer decisão que eles tomem, como eles tomaram agora, você já gerou uma divisão, você já gerou crítica e tudo que está acontecendo lá agora. Acho que ele é o melhor exemplo. Então a gente tem que procurar sempre trazer a maioria para essa decisão.
O que eles falam, a maioria qualificada, né? E não a maioria simples. Né? Existem decisões que você não pode ser tomada pela maioria simples. Né? Tem que ser uma maioria qualificada, né? Pelo menos 2/3, quando as coisas realmente forem muito, muito... muito complexa e vai envolver consequências bastante, às vezes, desastrosas, às vezes, né?
Por isso que é muito importante, sempre num diálogo, você separar as pessoas do problema, né? Analisar como diferentes pontos de vista das pessoas, mas não as pessoas, influenciam na busca por uma solução. Então, quando a gente coloca o que as pessoas estão falando, a influência que cada uma exerce, a gente sai do diálogo. Então, é muito importante separar isso. Né, e analisar, sempre olhar para a solução do problema, como que cada um fala, contribui para chegar na solução final.
Aliás, essa colocação que a Clarissa faz nos lembra uma frase de humor, né, uma frase de efeito que costuma se usar nessa circunstância, quando as pessoas perguntam assim, mas você quer ser feliz ou você quer ter razão? Não é? Então, nós vamos buscar em Kardec isso também. Kardec, ali no Livro dos Médiuns, quando ele fala um pouquinho sobre as estruturas e fala um pouquinho sobre a organização das sociedades espíritas, né, ele recomenda exatamente isso que o Hélio acabou de colocar, né, no sentido de que quando, através do diálogo, não se consegue construir um consenso, né, que a gente tem que optar pela vontade da maioria. Agora, quando esta maioria, ela não é uma maioria qualificada, o bom senso indica, faz uma pausa. Faz uma pausa, né? Porque muitas vezes nós não estamos mais defendendo uma ideia. Muitas vezes nós estamos apegados a uma ideia nossa e nós não aprendemos a renunciar muitas vezes àquela ideia em favor de uma harmonia. É incrível quando nós polarizamos tanto as discussões, não é? Que chegamos a nos dividir. Em prejuízo daquilo que as duas ideias estão buscando, muitas vezes, né? Muitas vezes as duas partes, né, que deveriam estar buscando o melhor para aquela comunidade, né, exatamente por não renunciarem, não se desprenderem de uma ideia, acabam fazendo exatamente o inverso do que eles estão defendendo, que é a harmonia. Por isso que muitas vezes a gente acerena, para, faz uma pausa, depois retoma a discussão, né?
Ricardo, você queria fazer um comentário?
É bem rapidinho. Eu dei um exemplo grande, né, da Inglaterra ali, mas a gente tem isso daqui dentro de casa, num exemplo bem pequenininho. Eu tenho filhas pequenas, então você vai sair, a filha quer usar uma roupa, a esposa quer que ela use outra, né, e vira um impasse. E você pode, nesse exemplo, falar para ela assim, olha, você quer... Não é o adequado, você quer fazer uma experiência e vamos ver como é que você se sente. Aí ela sai, o pé dói porque aquele sapato não é adequado, ou ela passa frio depois, né? Ou seja, ela chegou à conclusão que aquela escolha não foi adequada e não foi você que impôs, ela achando que você é o tirano.
Muito bem, está encerrada essa meia hora aqui no Semana da Boa Nova, que teve o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.mmeditora.com.br. Nós vamos deixar uma pergunta aqui para o Ricardo, para ele responder no nosso retorno. Qual a importância do diálogo na harmonia familiar? Você vai responder já já. Fica na nossa audiência, não muda de emissora não, que rapidinho nós vamos voltar já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Olá amigos, todos os sábados às 10 horas estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas, cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
O Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Auto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Auto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha. Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Participe do programa Tardes de Emoções e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
Atenção rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, estamos entrando na última meia hora do programa e hoje falando sobre o poder do diálogo. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Sábado que vem estará conosco a companheira Ana Jaici Guimarães, com a pergunta tema Todos os Médiuns São Confiáveis? E hoje está conosco o nosso companheiro Ricardo Hudson, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Simão Pedro de Santo André e também da USE Municipal de Santo André, falando sobre o poder do diálogo. Ricardo Hudson, eu tinha deixado para você uma pergunta aqui, que é a importância do diálogo na harmonia familiar. Tem importância o diálogo na harmonia familiar?
Ele é fundamental. Sem diálogo não há harmonia familiar. E a gente tem que lembrar, por isso que é legal o espiritismo, né? O que, que é um familiar? Porque às vezes nós temos aqueles estereótipos que o papai e a mamãe casaram, então eles se amam e têm total sintonia. E que os filhos vieram ali, então eles saíram de dentro do pai e da mãe e eles também têm sintonia.
Está tudo maravilhoso, tudo bem, né?
Exatamente, tudo vai fluir, né? Como se as pessoas fossem iguais. E pelo espiritismo a gente sabe que não, que os espíritos já existiam, já têm a sua bagagem toda e eles estão reunidos ali por um projeto. Então a família é um projeto em comum. E você só conhece quem está fazendo parte da sua família através do diálogo, né? Então você vai conversando, vendo o que, que a pessoa pensa, respeitando a idade dela, né? Porque você não pode esperar que a criança de 5, 10, 15, 20 e assim por diante tenha o entendimento que você tem. Então você vai respeitando o momento dela, entendendo a forma dela pensar, para poder trazê-la para esse projeto comum, que afinal é evoluir.
Muito bem, 9h40, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Os nossos ouvintes estão ligando, ligando para cá, mandando mensagens?
Então sim, Toribio. Quem ligou para cá foi o Luiz de São Bernardo do Campo, disse que está gostando muito do programa. Maria de Jesus, da cidade de São Jorge, também disse que está gostando do programa. Quem passou pela nossa página do Face foi Ricardo Michelin. E quem está na nossa audiência, mandar um abraço bastante carinhoso para ele, que sempre contribui muito para o programa, é o Flávio Tolini, né?
É o nosso companheiro, Flávio Tolini, que faz parte da equipe estendida aqui do Semeando a Boa Nova, né? Está sempre na nossa audiência, nos ajudando, inclusive, a fazer aqui o Semeando a Boa Nova, né? Muito bem, Ricardo, a gente está falando aqui do diálogo, né? Agora, para o diálogo ser proveitoso, né? Qual é a atitude que se espera daquelas pessoas que participam do diálogo, hein?
Você havia me perguntado uma palavra e eu já vou entrar nela, se você
permite. Então já pode falar por que você usou a palavra humildade lá no início do programa, né?
Porque quando você se coloca num diálogo de uma maneira humilde, ou seja, você não tem o orgulho e a arrogância de achar que você tem todas as respostas e que você está certo em tudo. A pessoa que está aberta a ouvir, ela tem a humildade de saber que ela precisa aprender. E que ela pode aprender com uma criança, com um idoso, com um desconhecido, com qualquer um. Então ela vai ter a humildade de ouvir e avaliar o ponto de vista do outro. Quando a pessoa não tem essa humildade e ela acha que ela não erra, ela está sempre certa, ela tem a ideia de impor o ponto de vista dela para todo mundo, porque o dela está sempre certo. E aí ela se fecha para conhecer o outro.
Uhum. Agora, você falando ainda nessa questão de atitude, né? Qual deve ser a atitude, né? Quando uma pessoa quer impor a sua opinião durante uma conversa e não quer nem ouvir as outras considerações. A pessoa que está ali, né? Fala, eu quero que só o que ela pensa que está certo, não quer nem ouvir os outros. Como é que pode ser? Qual deve ser a nossa atitude perante essa situação?
A gente pode citar várias passagens, né? Nós temos aquela que eu citei, né? Não adianta você esperar do outro que ele não pode te dar. Se ele não está pronto para o entendimento, você não pode esperar entendimento. Nós temos no livro Nosso Lar, que eu citei, que foi importante para mim, né? Ou até o Chico, que fala da água da paz, né? Você não discutir quando a pessoa não está pronta para poder conversar. Mas eu tive uma experiência assim, pessoal, da gente recorrer ao Evangelho, né? Então, numa situação desse tipo, né, que tinha uma pessoa com uma postura muito complicada, e eu pensando como ajudar, né, de ir lá conversar com a pessoa, e fui pedir inspiração e fui fazer o Evangelho pedindo realmente como lidar com esse tipo de situação, né? E abrindo o Evangelho caiu um capítulo que chama Não Vá aos Gentios, né? E esse capítulo diz exatamente uma passagem que foi dita, né, a Paulo, que diz assim, não adianta você ir semear em quem não está pronto para semear. Não, isso não significa afaste, deixe que a pessoa sofra. Você observe, quando você perceber que a pessoa está pronta para ouvir algo diferente, aí sim é o momento. Antes não é produtivo.
44359020 é o nosso telefone fixo, 997666555 é o telefone celular para você mandar também mensagens via WhatsApp e ou SMS e também ligar para a gente. Estamos aguardando a sua ligação. Mário, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, se nós resgatarmos a primeira resposta, a primeira pergunta e a primeira resposta do nosso programa logo na abertura, em que se caracterizou o diálogo como uma troca.
Uhum. Né?
O diálogo como uma em que se compartilham as ideias, em que se trocam as ideias e vamos ali construindo, evoluindo o entendimento sobre aquele tema do assunto, né? Agora, nem sempre o diálogo é possível mesmo, tá? Acabamos de ver aí uma situação em que a pessoa, ou nós, não vamos dizer só o outro, vamos dizer nós, às vezes nós nos fechamos, né? Nos cristalizamos numa opinião e não estamos abertos ao diálogo. Nós estamos abertos a dizer o que a gente pensa, mas não estamos abertos em ouvir o que o outro pensa, não é? Então, numa situação assim, uma tentativa, pelo menos, nem sempre é possível, mas de se abrir um diálogo é através das perguntas, né? Quando nós estamos com alguém ou quando nós estamos transmitindo muito enfaticamente uma ideia que nós acreditamos, se de repente aquele que a gente que tenta fazer uma interlocução, aquele que tenta conversar conosco, que não consegue falar porque nós não deixamos ele falar, quando ele consegue falar, ele faz uma pergunta para nós, uma pergunta chave, né? É aquela pergunta que nos faz pensar a resposta que nós vamos dar, né? Então, muitas vezes, uma maneira que nós temos de progredir numa ausência do diálogo é a gente usar esse recurso das perguntas que provocam, as perguntas que provocam construtivamente, não as perguntas que desafia, né? Mas a pergunta que faz com que a pessoa pense nisso. E nesse sentido, eu gostaria aqui, Toríbio, de fazer um destaque para que na obra de Allan Kardec tem um livro, que é o livro chamado Céu e Inferno, uhum, e que nós temos uma parte que são todas as considerações das observações que Kardec fez, as coisas que ele ouvia na pesquisa dele, né? Mas tem uma segunda parte que foi inteiramente dedicada ao diálogo. Ele, através de médiuns, ele convidava espíritos que desencarnaram nas mais diferentes circunstâncias para que eles nos dissessem como é que eles estão no plano espiritual. Então ele falou com dezenas de espíritos. Ele falou com espíritos que eram benevolentes, espíritos que eram caridosos, espíritos que eram assassinos, espíritos que cometeram erros, espíritos, porque o objetivo dele era ver numa relação causa e efeito, como é que, qual era o efeito
da vida após morte daquele comportamento que ele tinha em vida, né? Então é muito interessante, e até mesmo para os estudiosos do Espiritismo, que nem todos ainda leram este livro, a gente estimula ali a ver que através de um diálogo respeitável, um diálogo fraterno, os espíritos se abriam e contavam como é que eles estavam vivendo em função agora no mundo espiritual, em função de como eles viviam quando estavam aqui na Terra.
Aliás, a Clarissa está postando uma cópia, uma imagem do livro lá na nossa página no Facebook, porque esse livro tem um subtítulo que é muito interessante, que são a Justiça Divina, segundo, né, o Espiritismo. Né?
É, que o Kardec, como pedagogo que é, que foi, né, e que ainda é, e ele usou a pedagogia aí, né, porque as consequências vão reforçar os comportamentos, né. Então, as consequências dos atos, de como as pessoas viveram, qual foi as consequências disso, que deve estimular o comportamento de quem está encarnado.
Muito bem, 9h48, essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950, e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Ricardo Hudson, atuante tarefeiro do Centro Espírita Simão Pedro e também da USE de Santo André, está com a gente aqui hoje. E eu deixo mais uma pergunta para você, Ricardo. E quando nós não concordamos com o que a outra pessoa diz, né? O que que a gente deve fazer nesse diálogo? Briga!
A gente deve... tem várias situações, né? Se você está num diálogo simples, você respeita a opinião do outro, né? É a opinião dele, você respeita. Se você está num projeto, né, como nós falamos, às vezes está na casa espírita, se vota em alguma coisa, você não concorda, participe para que aquilo dê certo. Não é porque você não concorda que você vai jogar contra. Participe, porque se aquele for o melhor caminho, você vai aprender. Se não for, a coisa vai caminhar por si só e você vai ter a oportunidade de rever. Mas nunca entrar em discussão destrutiva.
Hélio, dependendo do tamanho do que está se discutindo, né? Se você é um engenheiro, né? Aí você está fazendo um viaduto, aí outro fala assim, vou colocar um saco de cimento só. Você tem certeza que tem que colocar 5 sacos de cimento, um viaduto vai cair, e você tem que propor pelo menos que se faça um ensaio, né? Bom, vamos fazer um ensaio então aqui, fora do viaduto, para ver que você está errado, que esse viaduto vai cair. Se você deixar prosseguir às vezes uma coisa, uma ideia muito errada, vai cair e vai ter vítimas, né?
Mário?
Eu acho interessante essa pergunta sua a respeito, porque ela me fez lembrar uma imagem.
A pergunta é quando a gente não concorda com o que está sendo dito, né? O que a gente faz.
Isso me resgata uma imagem que algum tempo atrás nós vimos na televisão, que era, na realidade, não era nem uma propaganda propriamente dito, era um filme muito curto, de 2 ou 3 minutos, que passavam uma ideia da convivência entre pessoas que pensam diferente. E esse é praticamente uma propaganda, mas não era comercial, vamos dizer, era uma propaganda da solidariedade, a propaganda da fraternidade, esse tipo de coisa. E a imagem que esse filme mostrava eram 3 religiosos, né? Era um padre católico, um rabino do judaísmo e um líder muçulmano, né? E os 3 eram amigos, né? E os 3 se encontravam semanalmente numa praça pública para conviverem juntos e trocar ideias. E a imagem mostrava a alegria de cada encontro e cada reencontro que eles tinham, né? Então, um levava um prato típico da região que viviam, o outro... Mas a imagem dessa propaganda mostrava os 3 numa alegria assim, muito grande, pela amizade, pelo reencontro, as brincadeiras que faziam entre eles, né? Apesar de terem convicções religiosas tão, tão distintas, né? Então, eu acho que nós temos muito que aprender nessa questão de que as ideias não podem rotular, muitas vezes, o nosso sentimento, não podem rotular o amor que a gente tem pelo semelhante, né? Porque se assim fosse, nós possivelmente não estaríamos sendo amados, né, pelos amigos espirituais, por Jesus, como nós somos amados por eles, apesar dos nossos equívocos, das nossas ideias ainda diferentes.
952, Ricardo, como é que as casas espíritas, nós sabemos que as casas espíritas têm diversos trabalhos nas diversas frentes, crianças, adultos, famílias, etc. Mas como é que as casas espíritas podem auxiliar na construção do diálogo entre as pessoas?
Trabalhando a visão que a pessoa tem de si mesmo, né? A partir do momento que a doutrina traz outro ponto de vista, e Kardec coloca isso na sua obra, num item chamado exatamente ponto de vista, que faz com que a pessoa perceba a si mesmo e tudo à sua volta por um outro ponto, vem essa humildade de enxergar, puxa, eu não sou o dono da razão, eu tenho muito a aprender. E isso transforma toda a situação.
Muito bem, 9h52, eu quero convidar vocês agora aqui da nossa mesa a que deem sugestões de livros para os nossos ouvintes sobre esse assunto, ou artigos, livros, revistas sobre esse assunto de diálogo. Tem algum? Quer indicar algum, Ricardo?
Tem vários. Eu vou começar com o mais básico de todos, que é o Livro dos Espíritos, que ele foi construído através do diálogo, porque ele são perguntas e respostas, e através de uma resposta vem uma nova pergunta, né? Então ele é um exemplo de onde o diálogo pode nos levar.
Tá bom. Hélio, tem algum livro para você indicar para os nossos ouvintes aí sobre isso?
Eu vou ficar com a sugestão do Mário, né? O Céu e o Inferno é fundamental para os espíritos e para quem quiser saber alguma coisa a respeito do futuro. A melhor maneira de proceder no presente, né, para que você tenha um futuro melhor, é o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno.
Mário?
No meu caso, eu não quero fazer referência a um livro em particular, porque existe uma série, é mais uma natureza de um tipo de livro do que propriamente um específico, que são esses vários livros que relatam os casos, os lindos casos de Chico Xavier. São vários, né? E todos eles são recheados de casos e situações em que Chico, através da conversa, através do diálogo, relatava a convivência com pessoas das mais diferentes circunstâncias, das mais diferentes situações, das mais diferentes ideias, né? Inclusive e principalmente a convivência ou casos que tem do relacionamento de Chico com profitentes de outras religiões. Então a gente vai encontrar muitos casos ali. Então qualquer um deles, e é fácil a gente encontrar livros que relatam os casos de Chico Xavier, que eles são muito instrutivos para ressaltar a importância do diálogo.
Hélio?
E tem o Horizontes da Fala, né, do João Nunes Maia.
João Nunes, perfeito.
É, o Horizontes da Fala é que é muito interessante.
Clarice, alguma indicação?
É uma indicação do ouvinte Eros, né, ele indicou Diálogo dos Vivos, que é o quarto livro da série Na Era do Espírito, de Francisco Cândido Xavier.
Bom, você está postando todos esses livros lá, né, quem quiser ter referências, né? Ricardo, nós estamos encerrando o programa, mas não dá para deixar de 30 segundos você falar sobre diálogo entre gerações diferentes, pais e filhos, etc.
A gente tem que entender que sempre é evolução, e é por isso que a gente fala de se abrir, não é porque você é pai ou você é mais idoso que você sabe tudo. Aquela geração é de espíritos que já tem um conhecimento, pode ser maior que o seu, e vem com outro ponto de vista, e você pode aprender muito com eles.
Nós queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje e deixe as suas considerações finais para a gente aqui.
Eu que agradeço enormemente, e eu termino falando sobre o tema, né, o nome do programa, que é Semeando a Boa Nova, que é esse convite ao diálogo. Você traz um novo ponto de vista para que você possa trabalhá-lo dentro de si.
Se você tivesse que deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, que mensagem você deixaria sobre esse tema de hoje tão instigante?
Que o mundo, a obra de Deus é tão maior do que a gente possa conceber, para a gente se fechar dentro do pequeno mundo que nós temos.
Muito bem, está aí ponto final do Semeando a Boa Nova de hoje, agradecendo muito você que esteve conosco até agora, ao Ricardo que esteve com a gente também sobre esse tema tão importante, o poder do diálogo, e convido você a estar conosco no próximo sábado, quando nós receberemos aqui a companheira Ana Jaici Guimarães, que vai falar sobre a pergunta tema, né? Todos os médiums são confiáveis? Você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde nós temos todos os programas gravados, inclusive dentro de mais alguns dias esse aqui também estará lá, ou no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora na ABC, o Dalto e o Luiz Carlos Gimenez com o programa Causas Nobres, e às 13 horas vem lá o Miguel e o Virgílio com o Encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Onas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Ligue e encomende coxinha, bolinho de queijo, de carne, calabresa com queijo, quibe, bolinho de presunto com queijo. Que delícia! Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, banana, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Donas Minis Fast Food. Lanches em geral. O prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas, aos sábados das 9 às 18 horas. Donas Minis Fast Food. Donas Minis Fast Food.
Olá, amigos. Todos os sábados às 10 horas estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita, você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Você pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
Neste domingo, às 8 da noite, tem Os Amigos para Sempre, com Dudu Lopes e Doutora Nilva. E das 10 à meia-noite, ouço Boa Noite Brasil.
E eu fosse um passarinho, não estava aqui agora.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta.